Aberto em Lucas 3, no verso 7. Amém? Todos acharam? Vou ler na minha versão, se tiver diferente, tudo bem. E dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmo: temos Abraão por pai, porque até dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Também está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não der fruto, será cortada e lançada ao fogo. Aleluia! Eu sou apaixonado pela história de João. Eu acho que ele é a pessoa preferida da Bíblia, a pessoa que eu mais gosto, porque ele preparou o caminho para o Senhor, assim como nós também estamos preparando. Quantos acreditam que Cristo está voltando aqui? Dê um amém, forte. Nós estamos, assim como João Batista, preparando o povo para a volta de Cristo e para a segunda volta de Cristo. E João Batista, ele era a voz que clamava do deserto. Isaías anunciou isso e João Batista veio para anunciar que Cristo estava chegando, que o reino dos céus estava próximo. Mas ele ficava no deserto, batizando as pessoas, chamando as pessoas para o arrependimento. E no nosso âmbito hoje, do Evangelho da Graça, nós não temos muita palavra sobre o arrependimento. Nós não vemos muitas pessoas chamando o povo para o arrependimento. E nesses últimos dias eu tenho sentido Deus me chamar para o arrependimento. E eu não falo um arrependimento de um pecado extraordinário, mas um arrependimento de viver uma vida sem Cristo. Sabe, nós nascemos e nós sabemos que nós vamos morrer um dia. Amém? Quantos sabem que um dia eu vou morrer? Então nós achamos que tudo na nossa vida tem um começo e um fim. Nós achamos que tudo na nossa vida tem um começo e um fim. Então quando nós chegamos na igreja, a gente diz que a gente nasceu de novo. Mas nós paramos ali, simplesmente no arrependimento. Nós achamos, eu entreguei minha vida para Jesus, então agora é isso. Agora eu só tenho que esperar Jesus voltar. Mas não é isso. A Bíblia fala que João chamava o povo para o arrependimento. E ele falava, raça de víboras, quem disse que vocês podem fugir do dia ruim que está vindo? Quem vos falou que você pode fugir do dia ruim que está vindo? E o dia ruim vem. E parece que é nesses dias ruins que nós nos apegamos mais ao Senhor, né? Parece que é nesses dias ruins que nós damos mais um passo. Às vezes nós passamos uma semana inteira sem orar. Mas aí alguém vem no grupo e fala, ó, o irmão está enfermo, vamos orar. E aí a gente se compadece, então nós entramos na presença de Deus para orar. Então automaticamente eu começo a pensar que nós temos que ter lutas para poder estar orando. Então automaticamente eu começo a pensar que a gente tem que ter tribulações para estar junto com Cristo, para estar perto de Cristo. Mas não é esse o plano de Deus. Na verdade, Cristo veio na terra e nos deu um modelo de como seguir, um modelo de como andar. E esse modelo é muito diferente do modelo de vida que nós temos, que nós fomos ensinados. É muito diferente. Então é por isso que o caminho do arrependimento, ele é sempre proposto para nós. O arrependimento não é só simplesmente para o novo convertido. O arrependimento é para nós que temos 20 anos de igreja. Eu acho que eu tenho 20 anos de igreja. Eu nasci num berço evangélico, então eu tenho mais de 20 anos de igreja. Então o arrependimento, ele não é simplesmente para você que você é novo convertido, chegou na minha igreja agora e tal, eu vou me arrepender dos meus pecados. Quais são os meus pecados? Aí eu minto, eu xingo as pessoas no trânsito, eu beijo um monte de gente na rua, eu vou nas festinhas, eu passo rodo, esse é um pecado. Que mais? Eu sonego imposto. Ah, eu não dou meu dízimo. Ah, meus pecados são esses. Jesus, eu quero me arrepender disso. Amém. Zerei a vida. Não. Eu pensei isso quando eu casei, né? Quando eu acabei de casar, eu deitei na minha cama e falei, eu acho que eu zerei a vida. Porque eu casei, acabou, né? Depois que a gente casa, não tem. Só tem mais um filho depois, mas eu não pretendo. Nós não pretendemos por enquanto não ter filho. Então, quando eu casei, eu tive esse pensamento. Eu pensei, uau, eu zerei a vida. Porque quando eu era criança, eu pensava, eu tenho que trabalhar para mim ter meu dinheiro. E aí eu comecei a trabalhar. Eu falei, agora que eu trabalho, eu tenho que arrumar uma esposa. Aí agora eu arrumo uma esposa. Agora parece que acabou. E a gente, nós somos conduzidos a viver dessa forma. De maneira que a gente pensa que como nós andamos é uma maneira correta, é uma maneira boa. Mas Cristo mesmo assim nos chama ao arrependimento. E aí você fala, Maurílio, mas qual é esse arrependimento que não é de pecado? Maurílio, qual é esse arrependimento que eu preciso ter na minha vida que eu ainda não tenho? Eu sou bom, cara. Eu sou ótimo. eu não xingo, eu não bato ninguém, eu não faço nada de mal, eu simplesmente venho todos os cultos, eu oro, eu venho na oração de sexta-feira, eu orei pelo irmão aqui que estava enfermo. Qual é o arrependimento proposto por João Batista aqui, meu amado? Qual é, Maurílio? Me ajude a entender. E eu quero agora continuar lendo com você. No versículo 10, a Bíblia fala assim: e a multidão o interrogava, dizendo: façamos, pois, o quê? E ele respondeu: quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimento, faça o mesmo. Uau! Esse é o arrependimento que nós precisamos ter. O nosso arrependimento simplesmente de pecado é muito raso, porque Cristo já morreu pelos nossos pecados. Amém? Quantos creem que Cristo morreu pelos nossos pecados e nós somos justificados por Cristo? Então, o arrependimento que nós devemos ter é um arrependimento de uma vida onde nós vivemos simplesmente para nossos próprios deleites. Uma vida que nos leva simplesmente para o centro da nossa vontade, não o centro da vontade de Deus. E Jesus disse que um novo mandamento vos dou: amarás o seu Deus todo o seu coração, toda a sua força, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, eu vejo que o nosso maior defeito nas igrejas de hoje em dia é isso. Nós somos muito individualistas, sabe? Eu vejo que a gente busca o Senhor simplesmente para os nossos deleites, a gente estuda muitas vezes a palavra simplesmente para ser um pregador, e a gente aprende um instrumento simplesmente para ser um músico, e a gente vive simplesmente para saciar o desejo da nossa carne. Mas eu quero te dizer que isso é impossível, porque o vazio que há dentro de nós é do tamanho de Deus. Mas sem arrependimento ninguém verá o Senhor. Sem arrependimento de uma vida onde eu só olho para as coisas que eu preciso fazer para me fazer bem, eu não vou poder ver o Senhor. O ser humano e nós somos muito insaciáveis, né? Sai um celular, eu quero. Sai um videogame novo, eu quero. Sai um carro novo, eu preciso disso. E a gente trabalha para aquilo, e quando a gente consegue, a gente fala: não é tudo isso que eu imaginava. Ou muitas vezes a gente está numa igreja e a gente fala: eu me converti, nossa, eu preciso cantar no louvor, Deus me chamou para isso, eu preciso. E aí a gente entra no louvor e fala: eu tinha uma expectativa maior sobre isso. Quando na verdade o que nós precisamos é nos arrepender de uma vida onde nós vivemos simplesmente para conquistar coisas. Como eu disse aqui na minha ministração, o mundo está fardado ao fogo. O mundo está fadado à destruição. E não há nada que a gente possa fazer. Eu vejo pessoas lutando com Deus, e brigando, e orando: Deus, reverte isso. Mas não, a Bíblia fala que ia ser assim, cara. É uma oração que vai até contra a Bíblia. A Bíblia fala, eu vejo a gente orando: muda o nosso país, coloca um governante lá. Mas não, cara, a Bíblia fala que nos últimos dias ia ser reino contra reino, nação contra nação. Quer colocar o Silas Malafaia lá para ficar brigando? Quer colocar o nosso pastor lá para governar e entrar no meio disso? Ou a gente vai ter que mudar a Bíblia para isso? O problema é que nós amamos muito esse mundo. E o verdadeiro arrependimento tem que nos lembrar disso. Sabe, eu me casei há pouco tempo, e faz 3 meses que eu me casei. E eu tenho tido pouco tempo de oração depois desses 3 meses. Porque a gente trabalha muito, a gente chega numa correria. Quando eu via na casa da minha mãe, eu chegava do serviço, eu ficava tranquilo. E então eu vi que as coisas começaram a apertar para o meu lado. Eu comecei a buscar coisas para saciar a minha alma, sendo que na verdade o que eu preciso é de estar na presença de Deus. Eu preciso de ter um verdadeiro arrependimento. Eu preciso me arrepender de verdade. Jesus tem me chamado esses dias para um arrependimento não só de uma vida sem Ele, mas de um arrependimento onde eu possa entender que eu preciso ajudar o meu irmão. Nós estávamos agora numa reunião e a gente estava pensando como nós podemos fazer os jovens crescer, como nós podemos trabalhar com os jovens para que isso possa mudar. É muito triste, né, quando a gente prepara algo especial, sabe? A gente ora e a gente busca algo no Senhor para trazer, e as pessoas não vêm, ou as pessoas estão indiferentes àquilo que nós estamos fazendo. E nós estamos orando para isso, para que Deus nos dê uma direção, e você pode nos ajudar em oração, de como trabalhar com os jovens, de como fazer com que essa igreja cresça. Mas eu creio que esse caminho é o caminho do arrependimento, o caminho de lágrimas, o caminho onde nós entendemos que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Eu sei que a nossa vida, ela é muito especial, a nossa vida as nossas conquistas são muito boas e nós temos que conquistar, nós temos a nossa vida, o nosso trabalho, mas eu também creio que Jesus precisa de nós. Eu creio que Jesus, Ele conta conosco, comigo, com você, e Deus não lança ninguém fora. Deus não lança ninguém fora. E a Bíblia fala que eles chegavam até Jesus e falavam, até João Batista falava, como que eu posso fazer isso? E ele falava, aquele que tem duas túnicas, reparte com quem não tem. Aquele que tiver comida, faça o mesmo. Nós vivemos num mundo onde nós temos suprimento para alimentar o mundo todo, mas na verdade uma parte do mundo passa sem comida. Nós vivemos num lugar, até mesmo numa igreja, onde nós temos a condição de ajudar muita gente, mas a gente às vezes tem 4 carros na garagem, 2 carros na garagem, e tem muitas pessoas que vão embora dos cultos a pé, porque ainda falta no nosso coração esse arrependimento, e entender que o nosso irmão precisa da gente. Hoje nós estamos entendendo um pouco mais, porque o Pedro está passando por essa situação, então nós começamos a entender que nós precisamos orar por ele, ajudar ele de alguma forma, um conforto, um consolo. Então nós estamos, mas se ele não tivesse dessa maneira, quem lembraria de orar pelo Pedro? Quem? Falar, hoje eu acho que eu vou orar por alguém lá, eu vou orar pelo Pedro, hoje eu vou orar pela vida do Luiz. A gente só consegue lembrar disso no dia mal. Isso é muito ruim. E agora eu vou entrar na mensagem, amém? Essa era só uma introdução. Amém? Vamos falar um pouco sobre o arrependimento. A tradução sobre arrependimento é conversão. Amém? Quantos entendem o que é uma conversão? É você estar em uma direção e você virar outra. Esses dias nós fizemos uma conversão lá, eu e a Tainá, e nós tomamos um susto, porque a conversão não poderia ser feita, e nós fizemos na frente da polícia. E nós tomamos um baita susto, né, amor? Isso é conversão. Quando Jesus te chama para o arrependimento, a primeira coisa que nós devemos pensar é uma conversão. E não há ninguém bom o bastante que não precise se converter. Não existe uma pessoa na Terra boa o bastante que não precise se converter. Não existe ninguém na face da Terra que não precise se converter. Na verdade, como eu disse, o arrependimento, Jesus nos chama para o arrependimento todos os dias. Mas é muito difícil a gente entender isso, porque a gente vive num âmbito onde as pessoas nos acham bom. Eu me acho bom. Quem se acha bom aqui? Levanta sua mão. Pode ser sincero, quem se acha bom aqui? Não, eu sou o melhor, mas eu me acho um cara legal. Eu gostaria de mim, eu casaria comigo mesmo. Quem? Eu já pensei isso, eu acho que se eu fosse mulher, eu casaria comigo. Porque eu me acho um cara bom. Porque eu sou calmo, eu sou paciente. Pode perguntar pra treinar, não sou, amor? Eu sou calmo, eu sou paciente, eu levo tudo na brincadeira, eu não sou um cara que sou estressado, eu não sou um cara... Então, eu me acho bom às vezes. Eu falo, nossa, como eu sou legal. Eu sou quase Deus. Eu só não curo ainda, mas eu tô orando para Deus me dar o dom de cura, que eu quero curar as pessoas. Só ainda não curo, mas o resto, eu também não ando sobre as águas. Mas eu tô no caminho. Tô no caminho, tô quase. Então, às vezes, a gente se acha muito bom. Às vezes a gente acha, não, eu tenho uma vida legal, eu casei certinho, eu tenho uma esposa, eu dou meu dízimo, eu levo a minha oferta, eu cumprimento meus irmãos, só que a nossa vida cristã, ela é muito maior do que isso aqui. A nossa vida cristã, ela ultrapassa essas paredes. Na verdade, aqui, o que nós estamos fazendo aqui é muito fácil. Isso aqui é o símbolo da vaidade, né? O símbolo da nossa gospel vida. Porque aqui a gente é muito feliz. Quem aqui já viu alguém brigando dentro da igreja? Ninguém. Eu nunca vi uma briga dentro da igreja. Já? A Nath falou que já viu. Eu nunca vi alguém como... Você está passando no corredor, a pessoa entra na sua frente igual no carro, você fala, ô, filho de Deus. Eu nunca vi ninguém fazer isso na igreja. Alguém entrou na sua frente. Aqui é todo mundo é a paz do Senhor. Aleluia. Quando você chega em casa e a esposa fala alguma coisa, você fala, glória a Deus. Oh, acabou o gás. Aleluia. Ninguém... Porque lá é um âmbito diferente daqui. Aqui nós estamos propícios a isso, a fazer tudo certinho. Nós sentamos quando tem que sentar, nós levantamos as nossas mãos quando tem que levantar, nós oramos quando nós temos que orar, nós choramos quando nós precisamos chorar. Só que esse evangelho aqui não significa nada perto do evangelho proposto por Jesus. Esse evangelho aqui não significa nada perto do evangelho que nós precisamos viver para que as pessoas possam ver uma mudança nas nossas vidas. Quando nós dizemos que nós somos cristãos, nós somos pessoas parecidas com Cristo. E Cristo era totalmente diferente disso. Certa vez Jesus estava andando no caminho, um rapaz subiu na árvore e falou, desce daí que eu vou lá comer na sua casa. E esse rapaz era daqui, ele roubava. E quando ele entrou na casa, Zaqueu falou para ele, ó, se eu roubei de alguém, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Se eu roubei alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais. E Jesus falou, hoje entrou a salvação nessa casa. Eles estavam dentro de uma igreja? Eles estavam no meio de um culto? Eles estavam no meio de um mover espiritual, onde as pessoas estão chorando, pulando, gritando? Não. Mas ali houve salvação. Por quê? A vida de Jesus, a pessoa de Jesus, o testemunho vivo de Jesus, não é o testemunho contado aqui, ai, meu cachorro fugiu e agora eu achei, não é esse testemunho, é o testemunho de vida, de Jesus ser um cara honesto, de Jesus ser um cara manso, de Jesus ser um cara humilde. Esse testemunho constrangeu Zaqueu e fez com que Zaqueu, sem Jesus pedir, Jesus não pediu nada, Zaqueu falou, olha, eu vou vender tudo que eu devo, pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres. Se eu fraudei alguém, se eu roubei de alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais aquilo que eu roubei. E Jesus falou, hoje entrou salvação na nossa casa. Eu acho que para a nossa geração não falta palavra, não falta sermão, não falta lágrimas de arrependimento. Falta atitudes. Atitudes que mostram que nós estamos arrependidos. A produção de frutos que nós estamos arrependidos. Não é simplesmente a gente chegar e orar. É muito engraçado, né? A gente tem o arrependimento simplesmente por pecado, né? A gente vai lá, a pessoa pecou, tá dormindo com a menininha do louvor. Foi descoberto. Ai, me arrependo, me perdoa, me arrependo. Se arrependeu, mas estava dormindo com a menina há 7 anos. Aí quando descobriram, se arrependeu. Antes não estava arrependido, agora ficou arrependido. E a gente tem um arrependimento por isso. Ah, eu menti. Foi pego na mentira. Ah, me perdoa. Tá falando mal do meu irmão. Meu irmão ficou sabendo. Ô, irmão, me perdoa. Eu me arrependo agora de tudo que eu fiz contra a sua vida. Me perdoa mesmo, de verdade. Não que isso não seja um arrependimento. Isso deve ser o nosso arrependimento, porque a gente vive numa comunhão. Mas esse arrependimento é um arrependimento muito superficial, porque, na verdade, o mal que nós temos não está fora e não está naquilo que nós estamos fazendo, mas o mal está dentro de nós. A Bíblia fala que quando Adão pecou, nós somos separados de Deus. Então o mal que há no mundo não é provocado pelas pessoas que estão no mundo, é provocado também por nós. O mal que há no mundo não é simplesmente provocado por pessoas que não conhecem a Jesus, mas nós também somos maus. E todos os dias eu oro, Jesus, me ajude a ser uma pessoa melhor. Todos os dias eu oro, porque eu não sei, a gente fala muito dos políticos, que eles roubam, que eles metem a mão não sei na onde. E agora a gente está vendo, parece que o filho do Bolsonaro também roubava. Então, quem pode falar que eu não roubaria se estivesse no lugar deles? Quem pode ser o santo aqui que vai falar, não, eu, se eu tivesse aquela oportunidade, eu não faria isso? Olha, eu sou santo, olha, eu não fazia. Não existe essa pessoa, porque nós somos maus, nós temos uma natureza caída. Infelizmente, isso está dentro de nós. E só através do caráter de Cristo que nós podemos vencer isso. E isso vem através da nossa oração. Isso vem através da contemplação de quem Jesus é. Isso vem através de conhecer quem Jesus é. Eu sei que algo, todo mundo já deve ter ouvido falar isso, mas quando a gente está diante de uma situação, nós deveríamos sempre fazer uma pergunta: Jesus faria isso? Como Jesus se posicionaria nessa situação? Como Jesus faria? Aí a gente fala, ah, Maurinho, mas as nossas ações a gente pode prever, mas a nossa reação a gente não pode. A gente não pode prever a nossa reação porque nós não temos um caráter de Cristo. Porque ainda nós não nos arrependemos de verdade do mal que há em nós. Não é o mal o nosso pecado, não é o mal aquilo que a gente faz, mas o mal que há dentro de nós. E Jesus deixou isso bem claro quando ele disse assim, ó, a lei diz que se você adulterar com a mulher do seu próximo, você está pecando, mas eu digo, se você só olhar e desejar ela, você já pecou. Então nesse momento Jesus pega um mandamento que é externo e traz para dentro, aonde está o nosso verdadeiro mal. Ele pega algo que a gente pode palpar, que é o adultério, e traz para dentro de nós, onde só nós mesmos sabemos, onde só nós e a nossa mente consegue chegar, e só a gente sabe o que nós devemos nos arrepender. Eu me lembro que eu era criança e rolou um boato na igreja de que um menino era homossexual, e foi um boato muito feio, e eu era muita criança, eu tinha 13 anos, 12 anos, e eu não entendia nada. Claro que eu entendia o que era o homossexualismo, né? Mas eu não entendia o quanto aquilo afetava na vida das pessoas, o quanto aquilo atrapalhava a vida das pessoas. Então aconteceu isso e eu comecei a divulgar, sabe? As pessoas iam me perguntar, por que aquela pessoa, que é uma pessoa do altar, por que aquela pessoa, você acredita, irmão? Ela caiu lá com o rapaz lá, velho. Você não acredita que ela fez isso? E esses dias eu estava conversando com a Tainá, falando alguma coisa da igreja, e o Espírito Santo me fez lembrar isso. Olha, você falou contra aquele irmão há tantos anos atrás. Há muitos anos atrás. E aí eu fui tentar lembrar onde eu tinha vindo esse irmão. E a última vez que eu lembro que eu vi esse irmão foi o meu irmão falando que encontrou com ele no rodeio. Ele estava no rodeio com outro rapaz. Meu irmão falou para minha mãe um dia, eu estava no rodeio ontem e o fulano lá estava lá com o cara. Minha mãe falou, não acredito. Eu já sabia que ele era assim. Desde aquela vez eu sabia. Eu sabia que ele não ia dar certo. Só mostrando o mal que há dentro de nós. E eu também concordei com a minha mãe. Falei, é verdade, mãe. Ele tinha toda a pinta de que era isso. Felizmente não conseguiu sair disso. Só distribuindo o mal que há dentro de mim, falando que Camila, é isso aqui, ó, que eu penso sobre ele, é isso aqui. Quando na verdade eu deveria me arrepender disso e ter misericórdia da vida daquele irmão. Muitas vezes nós não sabemos tratar essas pessoas que estão no nosso meio, né? Eu lembro que uma vez eu estava na minha igreja, na minha outra igreja, eu estava ministrando louvor e entrou uma moça linda. Moça linda mesmo, bonita. E eu estava no louvor e a pastora abriu no culto, estava eu e um cara tocando guitarra, né? Aí o moleque tocando a guitarra fez assim. Aí eu falei, o que foi? Ele falou, é homem. Eu falei, não é. Ele falou, é homem. Eu falei, não é. Aí eu falei, vamos ver depois do louvor. Aí nós fomos pro louvor, adoramos o Senhor, tamo lá. Aí na chapação o cara me faz assim. Aí deu pra ver o gogozinho do menino, né? Aí nós desceu e falou, é homem. E agora? Antes de ser homem, antes de ninguém saber que ele era uma mulher, as meninas estavam tudo rodeadas nele, velho. Todas, conversando. Aí eu desci com a semente do mal. Em todo mundo, ou é homem, mano, é homem, pode perguntar o nome, é homem. Fui passando pra todo mundo, acabou o culto, o cara ficou lá assim, ó, tipo, ele teve uma recepção muito boa, porque a minha igreja era muito receptiva, sabe, as pessoas grudavam mesmo. Só que depois que a gente espalhou de que ele era um homossexual, de que ele era um travesti, ele ficou lá parado sozinho, o culto acabou, ele tava com uma bíblia, ele ficou parado e as pessoas passavam por eles como se ele não fosse ninguém. E ele foi mais, eu acho que umas duas vezes na igreja e nunca mais voltou. E o que eu estava fazendo naquele momento? Passando o meu mal para as outras pessoas. Eu poderia ter ficado quieto, eu poderia ter falado, não, vamos orar por ele, vamos aceitar. Eu poderia ter falado, gente, ele é um homossexual, mas nós temos que amar ele agora. Mas a maldade que há dentro de mim, que há dentro do ser humano, me fez fazer isso. E eu não fiz nem por maldade, de verdade, não fiz por maldade. Mas eu disseminei o mal para todo mundo. E as pessoas, através disso, criaram uma barreira. Porque eu me achava muito bom. Eu me achava o cara perfeito. Eu toco na igreja. Eu sou santo. Eu leio a Bíblia. Eu participo das orações. Eu venho nas vigílias. Aqui não tem vigília, mas na minha igreja tinha muito vigília. Toda sexta-feira era uma vigília. Eu estava em todas as vigílias. Eu tocava no culto à noite e ainda ficava para vigília. E eu me achava o quê? O maior, né? O cara que poderia falar da vida de qualquer pessoa. Poderia apontar o dedo para qualquer pessoa, mas na verdade ainda existe mal em mim. Na verdade, eu ainda preciso de arrependimento. Eu ainda preciso produzir frutos de arrependimento. E aí você me fala, mas Maurílio, quais são esses frutos? Maurílio, por favor, me ajuda, eu preciso saber quais são esses frutos. A Bíblia nos relata os frutos do Espírito. Quantos lembram? Quais são os frutos do Espírito? Lembra, Luiz? Esses são os frutos do Espírito que nós devemos partilhar com as pessoas. Só que muitas vezes nós não conseguimos. Só que todos esses frutos, eles são derivados de um outro fruto muito interessante que nós precisamos ter e que a Bíblia fala que nos últimos dias iam acabar, que é o amor. O apóstolo Paulo fala que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não houvesse amor, nada valia. Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, ainda que eu tivesse dons de profecia, ainda que eu cantasse lindamente, ainda que eu fizesse as pessoas irem ao céu com a minha adoração, se não tivesse amor em mim, se não tivesse amor dentro de mim, nada valeria. Então, quando João Batista fala que a gente tem que produzir os frutos de arrependimento, esses são os frutos. O fruto do arrependimento é o amor, e o amor traz o entendimento de que nós também somos ruins. O amor traz o entendimento que nós não somos nada diferente da pessoa que está usando o crack lá fora. A diferença é que nós tivemos uma oportunidade, ele ainda não teve, mas nós oramos para que Deus dê uma oportunidade para que ele saia dessa. Sabe, todos nós somos ex alguma coisa aqui. Todos nós, não há... Ah, mas eu nasci na igreja, mas em algum momento você andou fora da faixa. Em algum momento você... Quando eu era criança eu pensava nisso, né? Tipo, teve uma época na igreja que só ia ex-traficante, não sei se vocês pegaram essa época, mas só ia traficante. Só os mano que era drogado ia. Não, pode ver, toda igreja tinha isso. Eu acho que a sua igreja era mais tradicional, mas os mano ia lá e cantavam rap e davam testemunho de vida. É, eu tava preso, tomei 27 tiros e pá, pá, pá. E eu era criança, mano, eu tinha uns 9 anos. Aí eu ficava pensando, de verdade, diante de Deus, eu ficava pensando assim, cara, se eu não tiver uma vida lascada, eu acho que eu nunca vou poder ser um pastor. Porque os caras que têm uma vida tudo, a minha vida é uma nada, eu só vou pra escola e durmo. Então, se eu não for um traficante de drogas, se eu não me envolver com... Eu acho que eu nunca vou poder falar no microfone. Eu pensava isso de verdade, cara. Eu pensava isso porque eu era induzido a isso. Porque todo dia, quase todo domingo tinha alguém falando lá que era drogado. Eu falava, nossa, se eu não tiver uma vida ruim, eu nunca vou poder falar da minha vida pra ninguém. Eu nunca vou poder falar das escrituras. Mas o engraçado é que eles chegavam lá e falavam assim, ó, eu era isso, eu era aquilo, eu matava as pessoas, eu tomava tiro e eu brigava com as polícias. Em 1991, eu me converti. E acabou. Acabou. É aquilo que eu falei no início, a nossa vida tem começo e fim. E o fim da vida do cara foi aceitar Jesus. Quando, na verdade, esse é o começo. Esse é o começo de uma vida de arrependimento, de constante arrependimento. Ele acha que, essas pessoas acham que simplesmente eles se arrependeram dos pecados, que eles matavam as pessoas, traficavam droga, faziam assalto e roubavam todo mundo. Aí me arrependi aqui, acabou, graças a Deus, agora eu estou aqui pregando e levando uma oferta para casa. Não, cara, ali começa o verdadeiro arrependimento. Enquanto a gente só está pecando e a gente não conhece Jesus, e a gente, até no mundo a gente tem um arrependimento, né? Quando a gente faz alguma coisa ruim, a gente vai lá e fala, oh, me perdoa, cara, me desculpa, eu não gostaria de ter feito isso. Quando a gente bate num carro, né? Fala, oh, rapaz, desculpa, eu estava no celular, acabei batendo no seu carro, me desculpa, mas eu vou pagar. Até no mundo normal a gente tem um arrependimento. Mas na verdade o verdadeiro arrependimento ele começa a partir do momento que nós aceitamos Jesus e entendemos que nós temos que viver uma vida de amor para os nossos irmãos. Nós temos dar o nosso fruto, mostrar o fruto do nosso arrependimento amando as pessoas, independente de quem elas sejam. É muito difícil quando você chega numa igreja nova. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu só conseguia entrar no meio da galera assim, porque eu tocava já. Eu não era da igreja, mas eu tocava na igreja. Tocava guitarra quando tinha os congressos legal, né? Quando vinha Irineu, os caras da hora, os caras, ô, vem tocar guitarra aqui, não tinha guitarrista. Aí eu vinha, os retiros eu vinha. Então aí eu já era meio que do meio de todo mundo, né? Mas a gente sabe o quanto é difícil uma pessoa que vem de fora entrar no nosso meio. Por quê? Nós temos o grupo dos bons aqui dentro. Infelizmente, nós temos o grupo... Tem gente que fala panela, né? Vou falar um grupo para tirar da panela. Nós temos o grupo dos caras, dos escolhidos. Geralmente nesse grupo só tem filho de pastor. Já percebeu isso? Aí os caras que não é filho de pastor não entram. Mas nós temos esse grupo, então fica tão difícil para as pessoas entrar nisso... E isso nos mostra que nós não temos amor pelo próximo. Quando, na verdade, porque as pessoas que vêm na igreja, nós sabemos que a igreja é como um hospital, não é? Que as pessoas vêm feridas, machucadas e precisando serem acolhidas. Mas, na verdade, nós temos o grupo dos bons e aquele que não é bom, como a gente é bom, a gente deixa de lado. A gente até conversa, a gente até cumprimenta, mas não faz parte do nosso meio, né? Não faz muita parte do nosso meio. E é disso que o Senhor tem nos chamado ao arrependimento. É um arrependimento onde a gente possa demonstrar os nossos frutos de amor pelo próximo, sem olhar para quem que seja. Sabe, eu lembro que logo quando eu entrei na igreja, eu estava num grupo, mas o Thales não fazia parte do grupo. O Thales era de um outro grupo. O grupo do Thales era o Luiz, o Thales, o Filipão, o maninho do cabelo liso, que eu não lembro o nome. E os caras vinham na igreja e oravam, mas eles não chamavam ninguém. Os caras vinham na igreja e oravam, ah, vou lá orar. Só eles, panelona mesmo. E nós tínhamos nossa panela do louvor. A minha panela era eu, o Matheus, o Barradinho, né? O Leandro, o Jezinho. Nossa panela era essa, Larissa. Só essa galerinha da hora. Só galera boa, só pessoa legal. E aí a gente ficava nessa panela e as panelas. E aí eu lembro que um dia, velho, o Thales chegou na igreja com uma sacolinha da Nike, ele veio. Ô, quero te dar uma camisa, Maurinho. Falei, pra mim, velho? Você nem sabe o número que eu vi. Não, mas eu comprei uma camiseta da Nike pra você. Aí ele me deu uma camiseta vermelha da Nike, bonita, cara. E naquele dia o Thales me ganhou. Naquele dia, porque antes eu até conversava com o Thales. Não é que eu seja interesseiro não, né, gente? Mas ele lembrou de mim, sabe? Não é que eu seja um cara que me dê presente e eu vou lembrar de você. Pode ser que eu lembre, verdade. Mas não é isso. Mas naquele dia eu pensei, cara, o Thales lembrou de mim. O Thales me vê. O Thales sabe quem eu sou. Não porque eu quero me achar, mas o Thales sabe quem eu sou. E a partir daquele dia nós criamos uma intimidade tão gostosa, cara, da gente ficar, tipo, 3 meses indo pra casa do outro. Todo final de semana na casa dele. Todo final de semana. Tamanha intimidade que a gente teve. Só que isso não pode ser restrito a simplesmente as pessoas que tocam, a simplesmente as pessoas que possam nos trazer algo de benefício. Mas isso tem que se estender a todos. Isso tem que se estender a todos os nossos irmãos. Eu vejo, o Thales falou hoje na reunião, né? Quando as pessoas vão se dirigir aos jovens nos cultos, elas vão aqui no campo. Os jovens. Mas na verdade, tem jovem na igreja inteira. Só que a gente se considera os jovens. Nós nos consideramos os jovens ali no cantinho. E na verdade não, nós não deveríamos fazer isso. A gente tem que se espalhar pela igreja e começar a trazer as pessoas. Tem muitos jovens. A gente estava listando aqui os jovens que estão no Ministério de Casais. Se eu não me engano são 6. 6 jovens que não estão nos jovens, mas que fazem parte do Ministério de Casais. Que deveriam, não deveriam, mas era nosso dever ter se aproximado deles. Assim como o Lindomar se aproximou e a gente não conseguiu. E isso é uma falta do fruto do amor, porque quando eu não amo uma pessoa, eu não ligo para ela. Eu gosto da pessoa, então eu cumprimento nos cultos, eu jogo bola, porque eu estava até jogando bola com os casados. Jogo bola com eles, mas na verdade, meu amor não é demonstrado para elas, por elas. E é isso que eu acho que falta para a nossa igreja, eu acho que é isso que falta para nós jovens. Nós temos que nos amar, nós temos que depender um do outro, cara. Nós temos que estar juntos. Acho que sexta-feira que vem vai ter um churrasco em algum lugar, que mandaram no grupo. A gente tem que se esforçar para estar junto ali. A gente tem que se esforçar, porque é nessa hora, na hora da doença, na hora é os amigos que ficam perto. E não sei vocês, mas quando a gente se converte, a gente perde os amigos, né? Porque geralmente nossos amigos são todo mundo. Quando a gente vai para a igreja, a gente fica sozinho. E aí a gente chega na igreja e fica sozinho, as pessoas não se aproximam, nós não se aproximamos, e a gente fica sozinho. E como que a gente passa uma hora difícil como essa? Ah, nós temos a nossa família, amém. Mas é tão legal quando uma pessoa que não tem um laço de sangue com você se preocupa com você, não é? Não é extraordinário quando uma pessoa que nem... Você nem espera, vem e fala, oh, como você tá? Você tá melhor? Você melhorou? Pô, você tava doente? O que você tinha? Como é que você tá? E não na zoeira ou só por falar, mas você vê que a pessoa te ama, que a pessoa se preocupa. E é isso que tá faltando para nós hoje. O que o Espírito Santo tem nos chamado hoje é para um arrependimento, onde a gente começa a olhar para as pessoas e amar elas como nós os amamos. Se eu quero ter o melhor celular do mundo, eu tenho que querer isso para o meu irmão. Se eu quero comer nos melhores restaurantes de Ribeirão, eu tenho que querer isso para o meu irmão. Eu fico muito triste de sair para os lugares. Eu fui ministrar um dia num lugar e estava lotado de jovens, uma cidade fora, e os caras falaram assim, ó, acabou o culto, nós vamos jantar e tal. E eu vi os moleques chegando de bike, velho, uma pá de bike. E aí, enquanto eu tava lá no restaurante mais chique da cidade comendo pizza, eu fiquei pensando, cara, o que será que aqueles moleques que estão na igreja estão comendo agora? Será que eles já chegaram em casa? Porque eu tô aqui de Honda Civic, fui de Honda. Dona, brabo. Eu tô aqui de carrão, comendo na melhor pizzaria, mas aonde será que estão eles agora? Será que eles jantaram? Eu comecei a pensar nisso, sabe? Comecei a pensar, nossa, será que eles têm o que comer hoje? Será que eles conseguiram chegar em casa? Porque quem anda de bicicleta sabe como é difícil, né, cara? Rapaz, eu lembro que uma época eu ia pra escola de bicicleta, moleque, não é fácil, não. É uma luta pra chegar. E o cara ia de bicicleta e ele falou, ah, eu moro pertinho. Mas os caras falaram, o moleque mora longe. Ele toca baixo lá, mas um dia ele não tocou. E ele vem com o baixo nas costas, montado na bike. E aí na hora de sair a gente, vamos lá pra churrascaria, pra pizzaria tal, pizzaria dos boy. Claro que eu não paguei, porque eu sou um cara mais humilde, né? Abençoaram a minha vida, mas eu fiquei pensando, e o irmãozinho da bicicleta? E o irmãozinho que foi de bike, levou o baixo nas costas, será que ele chegou em casa já? Às vezes a gente dá carona pra Emily, cadê? Ela tá por aqui. Tá ali. Cara, eu me sinto bem quando eu faço isso, sabe? Quando eu levo ela na casa dela. Às vezes eu também dou carona para aquela velhinha que tem um problema de audição, fala um pouquinho alto. Eu levo ela na casa dela também. E eu me sinto bem de ajudar essas pessoas. E não é porque eu gosto de fazer para mostrar para as pessoas, não. Porque, na verdade, geralmente, quando alguém me pede isso, eu nem tô sabendo o que eu vou fazer. Eu já faço sem saber mesmo. Então, não é nem predestinado. Mas, às vezes, eu levo ela e ela vai conversando e falando dos cachorros. E eu me sinto bem. Às vezes, eu preciso levar alguém. A Tainá fala, Mauro, ele é doido. Ele pega esses negócios. Ele tá indo para lá. Ele pega o negócio para ir para lá, levar a pessoa para depois ir para lá. Por que que ele faz isso? Eu me sinto bem de estar fazendo o bem para as pessoas. De estar ajudando as pessoas. De não... até de não dar trabalho para as pessoas. E é isso que está nos faltando. Está faltando a gente olhar um para o outro e lembrar que nós somos irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Luiz, eu e você somos irmãos. A sua dor é minha dor. A sua alegria é minha alegria. A sua tristeza é minha tristeza. Nós temos que nos lembrar disso. Que nós temos uma família. Que nós somos uma grande família. Amém? Como você consegue entender isso?